Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim. Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio FM Esperança de Açailândia, Maranhão. FM Vida de Martins, Rio Grande do Norte. FM Porto Alegre de Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Galpão Web de Niterói, Rio de Janeiro. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Márcio Cabral, nascido em 1970 em Belém do Pará, radicado em Brasília há muitos anos e que estará presente por todo o programa contando as histórias de suas canções. É o caso de Criaturas da Noite, uma composição só dele. Você lembra?
Definham estranhas criaturas.
Em entrevista a mim concedida em junho de 2021, o meu amigo Márcio Cabral me contou a interessante história de Criaturas da Noite. Mas antes disso, falou do seu encontro com a música. Márcio Cabral, meu querido conterrâneo e saudoso amigo, seja muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Oi, Godinho, meu velho camarada de longas caminhadas culturais, meu poeta e conterrâneo, né? Nós não só somos conterrâneos, como quase vizinhos ali da Cidade Nova. Os teus irmãos mais novos têm a mesma idade que eu e eles também artistas como você, né? Isso nos aproximou muito quando cheguei aqui em Brasília. Muito obrigado por ter me convidado para esse programa, do qual eu sou grande fã desde o lançamento do primeiro volume, e fico pensando sempre nas histórias das minhas músicas, né, como seriam respondidas num programa seu. Então, vamos lá.
Márcio, quando foi que a música entrou na sua vida? Como é que você foi sensibilizado e se descobriu um cantor e um compositor?
A música entrou na minha vida através das canções de roda, acho que como todo mundo. Mas eu conheci a música séria, vamos dizer assim, quando começou a passar na televisão um programa chamado Concertos para a Juventude. O maestro Isaac Karabichevski, ele ia sempre com uns fraques e gravata borboleta, e a careca dele tinha os cabelos assim do lado, que ele pintava com gel. Ele tinha uma cara de gente importante, né? Ele falava de música clássica de forma que as crianças entendiam. Por isso era um programa que passava domingo de manhã. Eu me orgulhava muito de poder falar o nome dele sem errar. Isaac Karabichevski. Quando a gente era criança, isso era o trava-língua. Essa foi a maneira com que eu fui fisgado pela linguagem musical, né? Pela linguagem musical, né? Eu descobri que a música era, era uma forma de comunicação também. É, a partir daí eu queria tocar piano de cauda, e é claro que eu não ganhei o piano de cauda. Aí eu disse, pô, então, vocês falavam lá em casa, então me dá um violino de presente. Aí, pô, depois fiquei sabendo que o violino era uma fortuna, às vezes é mais caro que o piano. Eu fiquei pedindo instrumentos até um dia fazer 15 anos e dizer, pô, então me dá uma guitarra elétrica com uma caixa de som amplificada. Aí tá bom, me deram o violão mais vagabundo que existia e esse foi o violão com o qual eu aprendi a tocar. Eu tive 3 aulas com um grande violonista paraense, Erwin von Rommel. Ele morava perto da minha casa e dava aulas de violão clássico, e o meu avô pagou 4 aulas para ele, mas eu só fui a 3, porque ele me passou um exercício que para mim era impossível, e disse, só volto aqui quando souber fazer isso, e eu nunca mais voltei. Mas aí eu virei um autodidata, né? Eu tive que aprender a aprender, né? Depois virei professor de música. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a tocar violão, ganhei aos 15 um violão, e já queria escrever minhas próprias músicas, né? Era o boom do rock brasileiro, imagina, em 85 eu tinha 15 anos, e todas as grandes bandas rock brasileiro estavam lançando seus discos, Legião, Paralamas, Traje a Rigor, Titãs com Cabeça de um Dinossauro, todo mundo estava lançando seus grandes clássicos, e quem tocava violão queria tocar essas coisas, e eu também, né? O discurso da juventude era esse, e eu assumi o discurso também. O violão virou, a partir daí, uma ferramenta para eu poder falar as coisas que eu queria. Eu descobri que eu, mesmo com pouca sofisticação musical, eu poderia fazer minhas músicas. Então, lá pelos 16 anos, comecei a compor minhas músicas ao violão.
Márcio Cabral, Criaturas da Noite, que é uma composição só sua, tem história.
Pois é, essa canção, esse blues chamado Criaturas da Noite, tem muita história, João. Oh, meu Deus do céu. Rui, esse é um blues sobre um bar que nós dois conhecemos, chamado Bar do Parque. É um bar, para quem não conhece Belém do Pará, que fica ao lado do Teatro da Paz, e era a bilheteria do teatro. É um bar que tem mais de 100 anos. E acabou virando um bar 24 horas. E é o único bar que nunca fecha, a não ser no dia do Círio, lá em Belém. É um bar pitoresco porque é ponto de encontro, ou pelo menos era até a minha época, de jornalistas, intelectuais, prostitutas, travestis, mendigos e toda a fauna colorida e artística e política que circula na noite de Belém. O Bar do Parque é um ponto de resistência político que foi muito frequentado por estudantes nos anos 80 e eu era um deles. Eu vi ali todas essas pessoas, sabe? Os meus grandes poetas favoritos, como o Rui Barata e o Luiz Carlos França, artistas performáticos como Eloy Iglesias, que foi uma grande influência para mim. Eu via os mendigos, os meninos que dormiam por ali por perto também, taxistas, muitos travestis com quem eu tive amizade, vários traficantes de drogas também, com quem eu também tive amizade. Lá você tem que aprender a conviver com essas pessoas todas. Porque o Bar do Parque é um bar extremamente democrático. Todas as pessoas que estiverem lá pagando a sua conta têm direitos. São bem atendidos da mesma maneira e são respeitados. O blues Criaturas da Noite, ele tem esse nome igual a música lá do texto, né? As Criaturas da Noite. Quando eu escrevi essa música, eu não lembrei da música do texto. Talvez o meu inconsciente já tenha registrado isso lá nos anos 70, na minha infância, e eu não esteja lembrando. Mas quando eu escrevi a letra da música, já tinha Criaturas da Noite num dos versos, e eu achei que era uma expressão que traduzia bem aquelas pessoas que você só encontrava à noite. Inclusive eu, com o meu violão nas costas, sempre lá no Bar do Parque, conversando com poetas, conversando com políticos, conversando com taxistas, radialistas, traficantes, e toda a sorte de pessoas que eu tive a honra de conhecer no Bar do Parque, Criaturas da Noite. Escutem essa música, vocês vão gostar.
Então foi assim que nasceu Criaturas da Noite, composição de Márcio Cabral, que ouviremos com Márcio Cabral e Brenda Gabriele.
Sob lua de neon, definham estranhas criaturas. Reis, mendigos, prostitutas nas calçadas, nas vitrines da moral humana, todos juntos sob o mesmo céu, todos buscando um lugar ao sol. Entre deusas do assalto, eu me perco e me encontro pela madrugada só.
Maravilha! Ouvimos Criaturas da Noite, composição de Márcios Cabral, na interpretação de Márcios Cabral e Brenda Gabriele. Os solos de guitarra foram do próprio Márcios Cabral e de Rafael Siqueira. Esta faixa faz parte do EP Márcios Cabral, lançado em maio de 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Estou de bem com a vida, nada me aborrece.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Elias.
Ouvia demais as rádios, né? Nacional, Marink e Tupi, que tinham programas ao vivo de auditório. Foi, a influência foi enorme para mim. E até hoje continua sendo, porque eu acho que o rádio não vai perder nunca a sua importância na cultura brasileira, né? Que é um veículo que se ouve de qualquer jeito. Você está ouvindo no carro, ouve em casa, em qualquer horário. É diferente da televisão, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paraense Márcios Cabral, radicado em Brasília há muitos anos e que estará presente por todo o programa contando as histórias de suas canções. É o caso de Beatrix Kiddo, uma composição só dele. Você lembra?
Verso que não se resolve atravessa a noite madrugada dentro de mim, pra quando avião decolar e te levar daqui.
Márcios me contou a interessante história de Beatrix Kiddo, mas antes disso me falou de sua formação musical.
Mas a minha formação foi caótica. Eu não posso dizer que fui autodidata, porque tive algumas aulas sim, mas foram aulas pontuais. Eu aprendi foi ouvindo muita música, sabe? Havia também uma roda de amigos, do qual fazia parte, inclusive, teu irmão Ronaldo e mais outros, que ensinávamos músicas um para o outro, e a gente descobria uma revistinha de música e trocava com um amigo e tal. E esses foram meus professores, né? Meus amigos que tocavam mais do que eu foram meus professores dessa maneira. Depois, quando fui tocar na noite, o meu grande professor foi o repertório. Eu tinha que cantar músicas conhecidas e comecei a aprender a agradar as pessoas, né? Comecei a usar a minha técnica para agradar o outro antes de mim. Eu aprendi muito com os livros do falecido professor saudoso Michel Diac. O Chediak, ele foi o cara que organizou a cifragem das músicas no Brasil. Um cara elogiado até por Tom Jobim, Tony Morton, enfim. E principalmente os livros Harmonia e Improvisação 1 e 2 e Dicionário de Acordes, eu acho que era o verde, Dicionário de Acordes. Eu tinha esses três livros e foram muito importantes para eu compreender muita coisa sobre música. Ainda há muito para compreender, claro, mas foram a minha base. Eu gosto muito de jazz, gosto muito de jazz mesmo. Então eu ia, quando havia show de jazz em algum lugar que eu sabia, eu ia lá, ficava lá na porta ouvindo e depois ia para casa, caminhando de madrugada, aquele som na... Aquela música na cabeça que eu escutei do lado de fora do bar, sabe? Ficava aquilo enchendo minha cabeça de ideias. E eu ia para casa escrever minhas próprias músicas. Meus grandes professores sempre foram outros músicos, sabe? Mini Paulo Quarteto, eu vi muito tocar em eventos públicos lá em Belém. Graças a Deus tivemos essa sorte. Todos os concertos da Fundação Carlos Gomes, que eu pude assistir gratuitamente também. Sabe, nesse sentido, o paraense ele tem muita sorte. A cultura lá ela é muito bem distribuída, né?
Márcio Cabral, Beatrix Kiddo, que é uma composição só sua, tem história.
Beatrix Kiddo tem uma história interessante. Eu estava em Belém do Pará para resolver questões de família e conheci uma moça que era jornalista de cinema de um jornal lá de Belém. E ela me levou para ver o Kill Bill, filme Kill Bill. Eu fiquei tão impactado com a forma como ela me explicou o filme e com o filme do Quentin Tarantino que eu escrevi essa música. Ela que estava numa relação de ponte aérea com uma pessoa que não morava em Belém, e ficava sempre pensando no momento do avião decolar, e a música fala muito isso, quando o avião decolar, né? Como se estivesse perguntando, quando o avião decolar, como eu estarei, como eu vou ficar. A música é inspirada livremente no filme, na personagem Beatrix Kiddo, que é a personagem principal do filme, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas ela é a noiva, e livremente inspirada na história dessa moça também, né? Um verso que não se resolve através da noite madrugada dentro de mim, para quando o avião decolar e te levar daqui. Procuro cego tateando no escuro muro da contemplação em vão, para quando o avião decolar. É isso. Beatrix Kiddo é uma música sobre alguém que já antecipa a tristeza do avião que vai decolar.
Então foi assim que nasceu Beatrix Kiddo, composição de Márcio Cabral, que ouviremos com o próprio criador.
Atravessa a noite madrugada dentro de mim, pra quando o avião decolar e te levar daqui. Procuro cego tateando no escuro mudo da contemplação em vão, pra quando o avião decolar e nos levar daqui. Haver sentido enfim. Quero que você fique
que metade aqui. Até o sol nascer, eu não vou mais estar aqui. Pra ver você partir e se mudar de mim. Beijos que não se resolvem, Beatrix, que de longos solos de blues. Pra quanto avião decolar e te levar daqui? Haver sentido, enfim, em cada palavra, em cada verso, em cada rim. Teu sorriso que ilumina o quarto escuro da minha vida até aqui. Quero que você fique metade aqui. Até o sol nascer, eu não vou mais estar aqui. Pra ver você partir e se mudar de mim.
Ouvimos Beatrix Kiddo, composição e interpretação de Márcio Cabral. Os solos de guitarra foram de Toninho Horta.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Gama FM do Gama Distrito Federal, Garopaba FM de Garopaba, Santa Catarina, Guará FM de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, e Ibiapina FM de Florânia, Rio Grande do Norte, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paraense Márcio Cabral, radicado em Brasília há muitos anos e que nos acompanhará por todo o programa de hoje, contando as histórias de suas canções. É o caso de Sweet Home Par, uma composição só dele. Você lembra?
A Gemis começou uma operação para derrubar 67 casas em São Sebastião, uma área pública.
Continua a derrubada de construções irregulares.
Márcio me contou a interessante história de Sweet Home Par. Antes disso, falou do que o inspira.
Luta do povo é o que me inspira. Quando eu vejo o trabalho duro do meu vizinho, sabe? Quando eu vejo as crianças daqui, onde eu moro, do jeito que vivem, sabe? Quanta coisa podia ter sido feita já por essas pessoas, para que elas tivessem uma vida um pouco mais digna, e não foi feito. Mas pode ser feito, a gente tem que usar a música para isso também. A música é uma forma de cobrar mudança, sabe? De fazer a mudança também. E isso é que me motiva, a luta dessas pessoas, a luta do povo, a minha luta.
Márcio Cabral, Sweet Home Par, que é uma composição só sua, tem história.
Sweet Home Par conta a história do conjunto Par, que é a sigla de Pará, Amazonas, Acre e Roraima. Um conjunto habitacional nos moldes da Cidade Nova, que já existia lá, nesse mesmo local, ou Cidade de Deus, ou outros depósitos de pobre que o BNH construía nos arredores das grandes cidades e mandava os pobres todos morar para lá. Aqui em Brasília havia um que se chama Ceilândia, que é um lugar maior que Brasília e que é um lugar de conquista de moradia também. Mas o Pará, ele foi a minha primeira experiência nessa luta pelo direito à moradia. Eu morava perto do Pará e dava aula lá. Dava aula numa escolinha que foi levantada pela ONG, que a minha mãe e meus irmãos e minhas cunhadas faziam parte, que era a Colmeia. Nós dávamos aula de alfabetização, primeira e segunda série, para crianças que não tinham nenhuma escola lá perto. O PAR era um conjunto habitacional para 40 mil famílias, casas, né? Que não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz elétrica, não tinha saúde, não tinha policiamento, não tinha educação, não tinha nada. Nós éramos a única esperança daquela gente. E fomos impedidos de continuar esse projeto por questões políticas, né? Acabou que a escola foi derrubada e a escolinha não continuou. Logo depois houve uma tentativa de expulsão dos moradores do conjunto Pará pela Polícia Militar, e aí eu escrevi essa música sobre isso. A música, ela tem um arco, né, narrativo, que vai do começo do conflito até o dia seguinte, quando, sobre os destroços daquilo, as pessoas começam a levantar outros barracos para começar tudo de novo. Essa é a história de Sweet Home Par, que eu escrevi lá no começo dos anos 90, acho que 90, 91, por aí, 92, não tenho certo a data. Mas foi um só de inúmeros conflitos que houveram lá e a população do Pará resistiu e continua lá até hoje. Mas eu vejo essa situação carente nas áreas ocupadas, aqui onde eu moro mesmo, no Morro da Cruz, né? Você vê isso pelo Brasil todo, esses lugares, essas cidades distantes do centro que construíram nos anos 70, nos governos militares, para jogar os pobres para longe dos centros urbanos, viraram depósitos de pobres. Então, jogaram essas pessoas lá sem nenhuma assistência social, ou sem saúde, sem segurança, dessa maneira. E isso acontece até hoje. Imagina, essa música tem 30 anos praticamente, mas é uma luta que ela existe, que ela vai continuar cada vez mais forte. É a minha luta, é a luta de muitas pessoas no Brasil. Eu espero que essa música, cada pessoa que escute, compreenda a letra e entenda que essa luta aconteceu no Pará e acontece hoje no Brasil todo.
Então foi assim que nasceu Sweet Home Par, composição de Márcio Cabral, que ouviremos com o próprio criador.
A gente começou uma operação para derrubar 67 casas em São Sebastião, uma área pública.
Continua a derrubada de construções irregulares.
Os moradores alegam que foram feitos de surpresa.
Maravilha! Ouvimos Sweet Home Par, composição e interpretação de Márcios Cabral. Esta faixa também faz parte do EP Márcios Cabral, lançado em maio de 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor paraense Márcios Cabral, radicado em Brasília há muitos anos, e que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Danação de Fausto, uma composição só dele. Você lembra?
De onde surgiu tantos tons de vermelho no meu coração?
Márcios me contou a interessante história de Danação de Fausto. Antes falou do EP que está lançando e que leva como título o seu próprio nome.
Olha, a gravação desse trabalho foi, puxa vida, foi só prazer, cara, foi só satisfação. O produtor Rafael Siqueira, que é o guitarrista da minha banda, ele que teve a ideia da gente juntar esforços e gravar 4 músicas num EP com uma boa produção, ao invés de um disco, né? Fazer um EP com apenas 4 músicas, mas caprichar na produção, bons estúdios, contratar bons instrumentistas. E no meio do trabalho eu falei para eles, olha, eu tenho um cartucho para usar, eu sou muito amigo do meu ídolo, Toninho Horta, e ele disse que um dia poderia participar de um disco meu. Então falei com ele, ele topou na hora, foi muito bom, ele estava chegando de uma turnê no Japão, sabe, não teve nem tempo de acertar o fuso horário, veio aqui, passou 3 dias com a gente, passou um dia gravando, ainda teve um dia para fazer um show, foi uma experiência linda. A gente estava ali no estúdio com um cara que era o nosso ídolo, né? Toninho Horta, ele é uma referência mundial. Para os guitarristas, então, nem se fala. Então, a gente estava lá como meninos vendo o Romário jogando. E por isso o trabalho cresceu muito, né? Ele realmente colocou a marca dele nas duas músicas que ele participou. Você percebe que a guitarra do Toninho faz uma diferença ali, sabe? Apesar de serem músicas boas, que nós escolhemos entre tantas outras, eu fiz uma seleção de 50 músicas para escolher 4, e todas as músicas de minha própria autoria. O grande barato desse trabalho foi o trabalho em equipe. Nós somos um coletivo, nós nos chamamos de Tami Penta. Somos um coletivo de músicos, produtores, poetas, desenhistas. E esse foi o primeiro trabalho dessa produtora. É uma produtora de artistas de periferia. O grande problema que nós tivemos na produção do álbum foi o custo de gravação, o custo de tudo, sabe, na indústria fonográfica. E como nós somos artistas independentes, tudo é feito pelo meu bolso Records, a gente sentia doer no bolso cada coisinha que a gente queria, porque se traz o Toninho Horta, que vem sem cobrar nada pra gente, a gente tem que providenciar hotel, tem que providenciar restaurante, tem que providenciar passagem de ida e volta de avião, enfim, uma série de coisas. Foi todo um projeto de equipe que funcionou porque era assim, porque cada um fazia uma coisa, e a gente vai fazer outro também. Nós vamos fazer outros trabalhos de jovens compositores, o Brad Ramalho é um que já está aí na agulha para fazer um trabalho lindo, que vocês vão adorar também. E é isso. Tami Penta, somos nós.
Márcios Cabral, Danação de Fausto. Uma composição só sua? Tem história.
Danação de Fausto tem uma história muito bonita. Na época que eu fiz essa música, foi em 93, eu namorava uma moça que fazia teatro. Teatro de bonecos, marionete, e a companhia dela, eram só 4 pessoas, estavam interpretando Fausto, o mito Fausto, né, do livro do Goethe, a versão do Marlowe para teatro de bonecos. Eu fiquei tão impressionado, primeiro com a obra Fausto, que é um negócio tão dramático, tão grandiloquente, e também como foi tão bem feito, né, em marionetes. Eu assisti todas as exibições daquela peça, porque primeiro eu namorava com uma das meninas, né, que fazia manipulador do Netflix, e quase todo dia tinha sessão, eu ia lá ver. E chegava em casa com aquelas imagens na cabeça, lembrava da minha namorada também, que era ruiva, com os cabelos bem vermelhos, Ela tinha um cabelo bonito, grande, vermelho. E tudo muito associado ao vermelho, da história do cenário também, da história da peça. Cheguei em casa e escrevi uma canção chamada Lili Marlene. Lili Marlene, sobre a Lili Marlene, personagem da Marlene Dietrich no cinema, né? Impressionado com coisas de teatro e tal, coloquei alguns elementos assim. Depois fiz mais duas peças para violão clássico. Então, me senti preparado para escrever o que eu acho que foi a minha melhor composição até hoje, que está nesse EP, que é Danação de Fausto. Danação de Fausto é uma canção simples. Ela tem duas estrofes, um refrão, depois uma estrofe que caminha para o final. Ela não tem nada de mais, não. O grande barato dela são esses elementos dramáticos na letra, né? De onde surgiu tantos tons de vermelho no meu coração, tão rubro ardil caminhando entre os sonhos, entre os santos, pintando a noite de encarnado tom da cor dos teus cabelos vermelhos, né? O grande barato da música, eu acho que é a letra, cara, esse clima de teatro dramático que eu tentei colocar nela. Danação de Fausto. A Danação de Fausto original, do Berlioz, é uma sinfonia muito interessante. Eu ouvi, inclusive, já uma mitologia de que ela era proibida durante a Idade Média, porque se dizia que invocava demônios e tudo mais. Então, você tem alguma coisa sobre, né?
Então foi assim que nasceu Danação de Fausto, composição de Márcio Cabral, que ouviremos com o próprio criador.
De onde surgiu tantos tons de vermelho? No meu coração, tão rubro ardil, caminhando entre os santos, dando a noite de encarnado tom da cor teus cabelos, da cor dos teus cabelos. Quem vai contar as vezes que eu te vi passar?
Hey, David.
maravilha! Ouvimos Danação de Fausto, composição e interpretação de Márcio Cabral. Participação especial de Toninho Horta nos solos de guitarra. Esta faixa também faz parte do EP Márcio Cabral, lançado em maio de 2021.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
E se eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paraense Márcio Cabral. E a música da vez é Vila Teta, uma composição só dele. Você lembra?
Meu avô era um menino que um cão ladino quis escravizar. Cresceu a pulso e franzino, siga o seu caminho sem poder estudar.
Márcio me contou a comovente história de Vila Teta. Márcio Cabral, eu sei que Vila Teta não faz parte do seu EP, mas ela tem uma história tão comovente que eu resolvi te pedir para contar pra gente.
Eu estava sentado na cadeira da cozinha e eu estava escrevendo uma música. A música já estava praticamente pronta, uma música muito simples. Eu tentei fazer uma melodia que remetesse à caixinha de música, realejo. Então eu fiz uma música meio infantil, toda em ré maior, com capotraste. Mas a letra não vinha de jeito nenhum. Durante esse processo, eu recebi um telefonema lá em Belém dizendo que o meu sobrinho e a esposa dele tinham ganhado neném, né? Que havia acabado de ligar da maternidade, que o meu sobrinho, ele era papai do seu primeiro filho. Eu fiquei muito emocionado, porque esse menino, esse meu sobrinho, Saulo, ele, assim como outros sobrinhos meus e primos bem mais jovens, eles são de uma geração que deu um salto e subiu alguns degraus social e econômico na nossa família, que tem uma origem muito, muito, muito pobre, de trabalho muito bruto durante muitos anos. Os homens da minha família, eles foram forjados no trabalho braçal, no trabalho bruto, aquele trabalho que mata a pessoa de várias doenças. Os homens da minha família sempre tiveram doenças ligadas ao trabalho. Quando aconteceu aquele boom dos jovens de classe pobre entrarem nas universidades do Brasil, no governo Lula, a minha família se valeu muito disso, porque meus sobrinhos todos tiveram essa oportunidade e abraçaram, estudaram um tempo no exterior, se tornaram grandes pessoas dentro das suas especialidades, né? Alguns ainda estão na Europa estudando até hoje. E eu percebi o quanto políticas sociais podem transformar a vida de uma família, a vida de uma família de homens brutos, homens ignorantes, que só sabiam trabalhar, desde o meu avô e o avô dele. Vila Teta, ela conta a história da minha família, contando a história das famílias em Belém, que são assim. A sua família, Rui Godinho, inclusive, que tem uma ligação com a Vila Teta também, emocional, como nós temos lá em casa. A Vila Teta foi um símbolo para algumas famílias ascenderem da classe muito pobre para a classe pobre. Parece muito pouco, mas foi um grande salto. A Vila Teta foi um salto tão grande quanto o salto que esse meu sobrinho deu. Ele, quando nasceu, ele era filho de um casal pobre, mas ele vai deixar um outro estilo de vida para os filhos dele, que vão deixar outro estilo de vida. E a minha família assim foi crescendo de geração em geração, um degrauzinho de cada vez. Quando eu falo da Vila Teta, eu falo da infância do meu avô, que foi escravizado quando criança, sabe, no trabalho infantil, escravo. Eu falo da minha avó, que teve que criar não só os seus tantos e tantos, 10, 12 filhos, quanto também os filhos das filhas e dos filhos, porque muitas das famílias são os avós que têm ainda aquela renda que podem ajudar as pessoas. E eu cresci num momento que o Brasil estava muito pobre, nos anos 70 e 80. Então as famílias tinham que se unir para que todos não passassem fome. Vila Teta é um agradecimento a essas pessoas que vieram antes, sabe? Nossos antepassados, esses homens burros de carga que carregam esse país nas costas até hoje, tendo que dormir em cima de saco de cimento, em cima de saco de trigo, nas padarias, puxando carroça por aí. Muito obrigado a essas pessoas todas. Todo dia eu penso isso. Quando eu estou dormindo, muito obrigado pelo esforço das pessoas da minha família que tiveram essa gana. Vila Teta é para eles. É uma canção de Niná, mas é uma canção de Niná com os trabalhadores cansados.
Então foi assim que nasceu Vila Teta, composição de Márcio Cabral, que ouviremos com o próprio criador numa gravação caseira.
Meu avô era um menino que um cão ladino quis escravizar. Cresceu a pulso e franzino, siga o seu caminho sem poder estudar. Dando duro e dormindo sobre sacas de trigo. Tito, Tito, lembra de mim. Minha avó criou nós todos, cada um mais louco que o outro. Cada um que mais crescia ajudava a criar os outros. Desde a Vila Teta até você chegar foi um longo caminho. Difícil, Tito, lembra de mim. Cada um de nós lá em casa estava à sua espera, mesmo eu distante estou. Cada história dividida, cada despedida de quem o tempo levou. Seja agora a tua vida aquela felicidade das tardes da casa da Castelo. Meu avô era um menino que um cão ladino quis escravizar. Cresceu a pulso e franzino, siga o seu caminho sem poder estudar. Dando duro e dormindo sobre sacas de trigo. Tito, Tito, lembra de mim. Minha avó criou nós todos, cada um mais louco que o outro. Cada um que mais crescia ajudava a criar os outros. Desde a Vila Teta até você chegar foi um longo caminho. Difícil, Tito, lembra de mim. Cada um de nós lá em casa estava à sua espera, mesmo eu distante estou. Cada história já vivida, cada despedida de quem o tempo levou. Seja agora a tua vida aquela felicidade das tardes da casa da Castelo.
Maravilha! Ouvimos Vila Teta, composição e interpretação de Márcio Cabral. Márcio Cabral, para nossos ouvintes que estão apaixonados por seu trabalho, ficaram super interessados em seguir você nas redes sociais. Você poderia anunciar seus perfis, o seu site?
Então, como é que vocês podem ouvir minha música? Vocês podem ir até o YouTube, onde eu tenho vários vídeos lá, tanto vídeos desse trabalho. Nós já lançamos dia 28, agora de maio, a primeira música, Beatrix Kiddo, também com a participação de Toninho Horta. A próxima será Sweet Home Pa'a, que vai ser lançada também no YouTube com um lyric vídeo muito bonito do Oberon, que é um artista plástico daquela periferia de Brasília, que está fazendo um trabalho incrível. Nós contratamos ele para fazer um trabalho para a gente de vídeo. Ele fez também os lyric vídeos. Vocês vão ficar impressionados em como ele desenvolveu esse estilo que a gente chama de noir cordel. É uma mistura, uma influência da literatura de cordel com o cinema noir, um desenho dele. Vocês vão gostar muito. E vocês podem procurar a gente em todas as plataformas também. Eu coloco algumas coisas mais experimentais no SoundCloud, por exemplo. E em breve a gente vai estar no Spotify. Quando for lançar a última música, vamos colocar as quatro juntas no Spotify. Mas passa lá no YouTube que você vai encontrar vários vídeos meus. Mas se vocês quiserem falar sobre política, vão lá no Facebook, que eu estou lá espantando os bolsominions. Se você for bolsominho, também pode ir. No Facebook, eu sou Márcio Cabral Monteiro. Somos nós.
Márcio Cabral, meu querido conterrâneo e amigo muito especial. Muito agradecido por sua participação no projeto Então Foi Assim para todo o Brasil. Agradeço pela sua generosidade em abrir seu coração e revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes. Lote sempre!
Rui, meu querido, muito obrigado por esse espaço. Eu adoro conversar contigo. O teu programa, ele é muito bem ouvido, eu sei disso. As pessoas que estão aí no Brasil inteiro ouvindo a gente saibam que o Rui Godinho, como pessoa, é um dos seres humanos mais generosos que eu conheci. Então, quando eu falei para ele, eu acho que foi a primeira pessoa para quem eu falei que eu ia gravar esse EP, ia finalmente registrar algumas músicas minhas, ele foi o primeiro a dizer: quero que você vá ao meu programa falar sobre as músicas. E tá aqui. Eu vim aqui falar sobre essas canções, falar sobre o que eu tenho dentro do peito. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado e continue com esse trabalho, porque eu sou fã desse programa. Beijão.
Um beijão, mano. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para uma próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo o valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo seu apoio. Pense nisso. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo seu carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.